Senhor presidente, senador Roberto Cavalcante, senhora senadora Fátima, Cleide, senhores senadores, quero aqui, presidente, informalmente revelar que já estava sentindo falta da proverbial fala do senador Heráclito, algo que deixará saudade nesse Senado. Mas, senhor presidente, nada como um segundo turno numa eleição para presidente da República num país tão grande como o nosso. Eu, inclusive, hoje refletia se não era o caso de... Tem muita gente aí se comprometendo para, já na próxima legislatura, operar uma reforma que as pessoas, creio que equivocadamente, chamam de reforma política, mas eu prefiro chamar de reforma eleitoral, porque trata-se de estabelecer ou modificar regras do procedimento eleitoral. E quem sabe não seria saudável se estabelecêssemos a obrigatoriedade da realização de um segundo turno em qualquer circunstância, desde que ressalvada a possibilidade de, no primeiro turno, só existirem dois candidatos. Porque, olha, a coisa muda da água para o vinho. O primeiro turno nós acompanhamos a candidata oficial do governo despejar o fanismo, uma campanha em que o marketing fez assim, tentou mostrar para a população brasileira um outro Brasil. E olha que mudança impressionante. Algo que me espanta, senador Álvaro Dias. Nesse segundo turno, algo mudou, porque do ufanismo passamos a uma virulência jamais vista nesse país numa campanha eleitoral. Eu me espantei. Acho que muita gente no Brasil também anda espantado. Por que tanta virulência? Por vezes, eu tenho me dado o trabalho de assistir programas eleitorais, o horário eleitoral chamado, eu fico estarrecido. É muito ódio, rancor. Se a gente perceber bem, olhando com muita atenção, às vezes dá para enxergar a baba escorrendo assim pelo canto da boca. Eu acho, primeiro, que isso é uma falta de respeito com o povo brasileiro, que não merece a introdução no debate do horário político eleitoral de uma virulência com essa carga mortal, com essa intensidade tão grande. A propaganda eleitoral serve para a discussão de ideias, projetos, para engrandecermos o nosso país, e não para ofensas e baixarias, como temos observado nos últimos dias, no horário eleitoral. Eu acho que pretender ganhar uma eleição com mentiras e ofensas equivale, senador Roberto, a tentar fazer o povo brasileiro de bobo. E o povo brasileiro não é bobo, já mostrou por diversas vezes. E mentira tem perna curta, senador Roberto. Sabe, vou lhe dar um exemplo. E vem lá da minha terra, do Acre. Deputado Henrique Afonso, deputado evangélico, eleito por duas vezes deputado federal pelo PT do meu estado. Pouco tempo atrás, por ter posições firmes, ele lutou com unhas e dentes na sociedade, aqui na Câmara Federal, contra qualquer proposição legislativa que abrigasse a possibilidade da descriminalização do aborto chamado. Vou repetir, deputado Henrique Afonso, lá do meu estado, duas vezes eleito deputado federal pelo PT, contra o aborto, claramente, abertamente, defendeu com unhas e dentes e defende até hoje, tem convicção. Pois bem, por conta disso, o PT instaurou um processo de expulsão do deputado Henrique Afonso. O deputado Henrique Afonso hoje não é mais do PT, por conta disso. Foi eleito agora, nas últimas eleições, mais uma vez deputado federal, porém pelo PV, Por quê? Porque defendia com convicção algo que faz parte do programa do PT. Por que negar isso, gente? Por que mentir sobre um fato desse no programa eleitoral, senador Roberto? É um item programático do PT, da cartilha do PT. E o deputado Henrique Afonso foi expulso por causa disso. Olha, não foi o único no país. Eu tenho notícia de outros parlamentares.
Senador Geraldo Mesquita.
Senadora Fátima.
Senador Geraldo Mesquita, eu não gostaria de entrar nessa discussão, nem fazer debate, porque eu já acho um absurdo o que está acontecendo nessa campanha eleitoral, onde
também
está
acho.
Se fugindo de debater projetos e o que se vai fazer com o país para debater questões que nem dizem respeito sequer ao Executivo e sim ao Legislativo. Concordo com Vossa Excelência, é questão do Legislativo. Mas apenas para fazer o esclarecimento com relação à situação que o senhor coloca do deputado Henrique Afonso. Eu participei diretamente dessa situação dentro do PT e, primeiro, esclarecer o seguinte, o PT não tem em seu programa de governo, em momento algum, a questão do aborto. O que o PT discute, as mulheres do PT fazem essa discussão há muito tempo, e eu tiro desta responsabilidade a nossa candidata a presidente Dilma Rousseff, porque ela é muito, eu diria, recente filiada no Partido dos Trabalhadores. A filiação dela é de pouco tempo e, aliás, é de muito pouco tempo antes da gente assumir a presidência da República. E essa discussão no PT já vem de longas datas e reafirmada, sim, no seu Congresso, que é de saúde pública, de atendimento às mulheres vítimas de aborto. É isso que a gente defende no nosso programa de governo do PT, não é programa de governo para o governo da República, porque a nossa sociedade ela ainda é muito hipócrita e ainda está muito distante na realidade de defender os direitos das mulheres e, principalmente, o direito à saúde. Saúde, atendimento especializado e diferenciado à saúde da mulher. Isso é o que o partido, o programa do Partido dos Trabalhadores defende. Saúde pública com atendimento especializado para as mulheres. Entre elas, entre eles, um item que é as mulheres vítimas de aborto, que pela nossa legislação devem morrer. Aí, quando a gente fala que defende a vida, a gente tem que saber qual é a vida que a gente tem que selecionar, né? Porque, no caso das mulheres, elas, se fizerem aborto, e a maior parte são jovens, infelizmente, 14 a 24 anos, que o fazem nesse país. E, para mim, senador, o que eu acho que está em jogo mesmo é o financiamento dessa discussão por grandes clínicas de aborto desse país, porque é só quem eu vejo lucrar com essa discussão estéril que se faz nessa campanha eleitoral. O caso do ex-deputado Henrique Afonso, ou do deputado Henrique Afonso, com relação à sua saída do Partido dos Trabalhadores, se deu pela forma como ele fez essa discussão publicamente, certo? Fazendo, inclusive, de forma desrespeitosa para com seus companheiros de partido dentro do parlamento. Foi isso, não foi o fato de ele ter uma divergência daquilo que está no programa do partido. Segundo, ele não foi expulso, ele saiu antes. Só para a gente esclarecer, ele não foi expulso,
senadora,
ele teve a oportunidade
Fátima,
de defesa.
O processo de expulsão
e nesse
foi
processo,
ele saiu
nesse
processo, em razão do processo de expulsão.
Eu participei diretamente, e o senhor sabe o quanto eu aqui encarei as discussões, inclusive com o deputado Henrique Afonso. Foram discussões extremamente, que eu posso considerar de forma danosas, inclusive para as nossas relações partidárias. E ele saiu antes de ser expulso, infelizmente.
Exatamente, saiu antes de ser expulso. Ele seria expulso por ter posições dele, que ele defendia. Eu trouxe esse assunto, senadora Fátima, apenas para...
Ronaldo, que no mínimo, a gente deve ter uma coerência, né, de programa para permanecer num partido, senão não é um partido, é uma anarquia, né?
Eu trouxe o assunto à baila apenas para pontuar a questão... da mistificação, a questão, desculpe a sinceridade, da sua candidata tentar se desvencilhar de um assunto que ela teria que tratar com muita sinceridade no programa eleitoral, na campanha política. Não vejo por que, né, ter que uma hora assumir uma posição, outra hora mistificar aquela posição, tentando induzir o povo brasileiro a considerar que o que acredita hoje, ou pelo menos o que diz acreditar hoje, era o que sempre defendia e o que sempre acreditou. Trouxe apenas esse assunto para exemplificar o que está acontecendo na campanha eleitoral. Campanha eleitoral introduziu-se a mistificação, a mentira, não é? Deslavada mesmo no nosso país. Eu acho que mentir e ofender pode significar também medo de perder o poder, inclusive o poder de corromper. Uma das coisas mais imorais no atual governo, que eu observo, é o modo petista de privatizar. Outra questão que também tenta se tirar, tenta se introduzir do debate eleitoral. Questão da privatização. Ora, o modo petista de privatizar é que me chama a atenção. É entre amigos, compadres, apaniguados, nas agências, nas empresas públicas, na máquina pública, como se diz, em detrimento, inclusive, do grande número de servidores públicos qualificados que poderiam estar nos cargos de direção nesse país, nas empresas públicas, nas agências, não é? Esse aparelhamento do Estado exacerbado me faz lembrar aqui um Valdomiro Diniz, um Delúbio Soares, o próprio ministro Zé Dirceu, porque eu tinha uma curiosidade muito grande, cheguei até admiração, mas me surpreendeu no momento em que ele se envolveu com essa prática, com essa política tão desastrada, que levou aos mensalões. Me lembra a Erenice, me lembra os mensalões e de tantas e tantas outras práticas ilícitas praticadas por esse governo. Outra coisa que me assusta muito, e salve o segundo turno, porque nele é que surgiu essa discussão, senador Álvaro, é o anúncio de que, se eleita a candidata oficial do governo, terá esmagadoras maiorias na Câmara e no Senado. Para mim, os parlamentares são eleitos para defender os interesses, em primeiro lugar e, sobretudo, do povo brasileiro. Se as medidas propostas pelo governo vão de encontro ao que o povo pede e quer, tudo bem. Se não, creio que é hora dos parlamentares se afinarem com a população brasileira e atuarem com independência. Pela fala da candidata oficial, o povo brasileiro parece que elegeu foi um teatro de fantoches e não um Congresso Nacional. Eu lembro aqui que foi graças a parlamentares independentes, aqui nessa casa principalmente, que a CPMF foi derrotada. Eu assumo isso com responsabilidade. O povo brasileiro, na sua esmagadora maioria, pedia que o Congresso Nacional rejeitasse a prorrogação da CPMF. Eu fui um dos que votei contra essa prorrogação. Um Congresso obediente nos moldes em que está sendo propalado teria aprovado a permanência da CPMF. Eu acho que para desgosto do povo brasileiro, inclusive. A ideia de que a propaganda eleitoral do PT passa a todos nós é que o Brasil surgiu em 2002 e que, sem o PT no poder, entraremos num tsunami de caos. Isso é sinistrose. Isso é algo que o povo brasileiro não precisa ficar ouvindo, algo que não leva a nada, algo fundado em quê? E logo o PT, que tanto pregou ao longo dos tempos a alternância no poder como base do processo democrático. E é esse mesmo partido que hoje assombra a população, pregando o caos político e administrativo caso não continue no poder. Quem diria? Quem diria? Isso beira a desonestidade. E olha, o processo eleitoral não purifica os desonestos, não. Desonesto agora, desonesto depois. A população tem que ficar atenta a um fato como esse. Eu já disse de outra feita aqui que todo governo tem dado a sua contribuição ao país. Eu lembro aqui que, sobre a plataforma do Plano Real e da estabilização econômica no país, que foram obras de governo que antecedeu o presidente, o atual presidente, foi graças a essa plataforma que tivemos a possibilidade de avançar em novas conquistas. Porque as coisas são assim, elas vêm em cadeia, elas não surgem para a noite do dia, da noite para o dia. Na política, não existem messias e não se tira o coelho de cartola. Os avanços são frutos de ações e medidas anteriores. É isso que a população brasileira precisa compreender, precisa refletir muito sobre isso. Outra coisa que beira a desonestidade é comparar situações e resultados de épocas diferentes em termos absolutos, como se isso fosse possível. No ano de 98, fez-se isso, no ano de 2007, fez-se aquilo. Ora, há uma distância temporal muito grande. Num período como esse, muita coisa acontece no país, as transformações ocorrem. E é, de certa forma, desonesto a gente tentar fazer esse tipo de comparação assim de forma absoluta. Por último, eu queria lembrar o que também já disse dias atrás. O povo brasileiro é o protagonista, o grande protagonista das transformações que ocorrem nesse grande país. E como protagonista que é, o povo brasileiro tem o dever de entender o que está por detrás da marketagem eleitoral. Quanto mais marketagem, truques e efeitos na propaganda eleitoral, mais devemos desconfiar do milagre prometido. É muita marketagem, é muito truque, é muita mágica. Às vezes eu fico esperando que o coelho saia da cartola, e isso não ocorre dessa forma. Portanto, eu iniciei a minha fala hoje dizendo que é salutar, é saudável a realização de um segundo turno, em qualquer circunstância. Acho que ele afunila o processo eleitoral, coloca os principais contendores frente a frente, mas a discussão precisa ser honesta, a discussão precisa ser de propósitos, de ideias, de projetos para esse grande país. Não se pode usar o velho artifício de apavorar o povo brasileiro. Olhe, se esse pessoal chegar aí ao poder, acabou-se o Brasil. Isso não existe. Isso não existe. E é o que está acontecendo. É o que a gente assiste no horário eleitoral, lastimavelmente. E eu repito, olha, o povo brasileiro não merece isso. Isso é uma grosseria com o povo brasileiro. Isso é uma falta de respeito com o povo brasileiro. Ele está atento, aguardando que proposições possam levá-lo para cá ou para lá, para que ele possa se posicionar definitivamente e tenha certeza absoluta e convicção na hora de dar o seu voto. Mas o povo brasileiro tem discernimento, sabe o que está acontecendo. Isso já é um filme passado no país. Esse filme já passou no país. Introduzir-se o medo, o pavor nas pessoas, pintar o adversário de quase que de bandido, quase que de traidor da pátria. E, pelo que a gente observa, isso não está pegando, porque o povo brasileiro não é chegado a esse tipo de baixaria. Portanto, eu torço para que a gente se encaminhe ao final desse processo eleitoral. Eu torço para que o povo brasileiro esteja consciente do que vai representar o seu voto, porque é um voto que vai dizer exatamente como as coisas devem acontecer no nosso país nos próximos 4 anos ou no futuro imediato. E seria muito triste nós não nos livrarmos de coisas que pesam sobre todos nós como um karma e não nos voltássemos para possibilidades mis que temos pela frente para realizarmos ainda muitas coisas nesse país tão bonito e tão querido. Portanto, o que tinha a dizer hoje, senador Roberto, era isso, e torcer para que o processo eleitoral, de fato, consiga mostrar para a população brasileira, os programas eleitorais consigam mostrar para a população brasileira propostas, ideias concretas, a fim de que a gente possa, ao dar o nosso voto, definir o melhor caminho para esse Brasil. Muito obrigado.